Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Noite, queridos ouvintes. Está começando o Mundo Freak Confidencial. Eu não lembro o número, mas que é o primeiro de 2018. Eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai gravar sobre superstições. Porque é um tema fácil de gravar, não tinha nenhuma pauta pra gente gravar.
Mentira.
Mentira?
Tem pauta sim.
Não, tem pauta. Tem pauta sim, mas foi uma pauta relâmpago feita pelo cético. Ou seja, você vai ver que é aquela pauta. É tipo Carl Sagan, né? Falando sobre superstições.
Não, próximo.
É tipo aquele meme no Facebook que tá lá. Calcinha amarela, o que significa?
Nada.
Calcinha verde, o que significa?
Nada.
Eu estava vendo os comentários do Lucas na pauta. Eu acho que está meio equivocado isso.
Enfim, gente. Enfim, a gente vai falar sobre superstições de maneira geral, que é um tema que é muito pedido, assim como, sei lá, creepypasta, lendas urbanas e por aí vai, e que vai ser bem divertido gravar com a gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre superstição de avó, superstição de vô, superstição de futebol, esse tipo de coisa, e a gente vai dar um pouquinho. Eu não tenho muitas superstições, mas é isso. Eu estou aqui do meu lado, senhorita Juliana Ponzilacqua.
Rola!
Então, mas se tivesse chovendo rolo, eu não faria o que eu fiz. Eu vou explicar pros ouvintes. Eu aprendi com a minha avó que se você pegasse dois gravetos, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Porque não existe nada igualzinho na natureza, e colocassem uma cruzinha perfeita do lado de fora, a gente fazia parar a chuva. E hoje deu certo, porque eu fiz isso antes de sair de casa e não peguei chuva.
Funcionou.
Ah, claro, funcionou pra caramba. É porque você tá com esses cabelos cor de fogo.
Babalão, meu Deus.
Babalão de meu Deus. É, temos aqui também ele, Lucas Balaminute.
E eu tenho superstição também. E um brinde a todos os nossos ouvintes corintianos. 2018 nos vai rapelar tudo de novo.
Cara, que bosta.
Cara,
quem convidou esse cara?
É sério?
Minhas superstições...
Quase 200 episódios. E você vai me falar de porra de futebol aqui, Lucas.
Todas as minhas superstições... giram em torno de assistir o Corinthians. Eu vejo todos os jogos e eu vejo com a mesma camiseta. Todas as vezes, com o mesmo ritual. Eu abro a cerveja no mesmo horário, que é 15 minutos antes do jogo. Eu coloco o chat do meu amigo que assiste comigo 10 minutos antes do jogo. Aos 22 do segundo tempo, a gente fala exatamente a mesma piada. Já faz uns 10 anos isso, cara.
E não, tipo, há uns 10 anos que ele usa a mesma camiseta.
Caraca.
Calcule o tamanho.
Então, não,
calcule o cheiro.
Ah, eu lá, porra, tem sabão em casa aí.
Ok, mas são 10 anos,
são,
né?
São 10 anos já.
O tecido tá desmanchando.
Nem tem mais o logo do Corinthians.
É toda branca, né? É. Tá que nem a bandeira dos Estados Unidos na Lua.
Gente, eu tô chocada que o cético fofo tem superstição, bicho.
Todos temos.
Ninguém escapa disso.
Nossa, e superstição de futebol
de
ainda,
futebol,
né? Que decepção, hein?
É a coisa mais irracional.
E temos aqui ele também, Marcos Keller.
Vassoura atrás da porta. Gente que você não gosta...
Nossa, eu uso muito.
Fechou. Você que visitou a casa da Ira? Você que visitou a casa da Ira?
Eu já dei uma olhada ali pra ver se
tem. Achou a vassoura atrás da porta, já sabe. O Juninho da Van, não? Quem foi que falou no...
Julinho da Van.
Não, foi no Choque de Cultura.
Ô, Rogerinho, isso aí você usava pra a vassoura atrás da porta, Rogerinho. Vai todo mundo embora. Tá todo mundo embora na casa.
É.
Muito bom.
Temos aqui ela também, Ira Croft.
Olá, tudo bem? Tudo bem você que tá assistindo? Tudo bem você que está ouvindo? Não tem vassoura atrás da porta, por enquanto.
Gente.
Valeu.
Silêncio na mesa.
Então é isso, gente. Vamos falar um pouquinho sobre todos esses poderes malucos que as nossas vozes dizem ter. Depois de recadinhos, a gente já volta. E chegamos no primeiro recadinho de 2018. Gostaria de abrir aqui os trabalhos falando sobre a Penumbra Livros. E ela só pediu para avisar que O Renascer da Magia está indo para a gráfica. É um livro esgotado, mega procurado. Foi nosso primeiro anúncio aqui com a Penumbra. Então, fiquem espertos aí. Guardem a graninha e Renascer da Magia do Kenneth Grant, pra você que não lembra, a gente gravou um episódio sobre ele, tá aí no nosso, na nossa biblioteca de episódios, vocês procurem Kenneth Grant. Novamente gostaria de agradecer a vocês que passaram as férias aí nos apoios e ainda muita gente interessante. A gente passou o ano passado, né? Acho que a gente pode falar isso. Com alguns... liberando algumas gravações temáticas aí nossas, como a gente faz com os nossos apoiadores. É, a gente chegou até a gravar um ou outro agora no começo do ano. O pessoal pôde ver e acompanhar e tal. Mas lembrando, se você quer acompanhar os episódios sendo gravados ao vivoles, né? Não são todos os episódios, porque vez ou outra a gente tem problemas, a gente tem que gravar presencial, presencial depende do computador, computador nem sempre a gente tem, por aí vai. Mas praticamente mais de 70% das gravações hoje podem ser acompanhadas ao vivo se você é um apoiador. Se você quer ser apoiador e tá com dúvida sobre, vai lá no apoia.se/confidencial. E se você quer apoiar o Magicando, é o mesmo apoio. Então relaxa que ao apoiar você não só tá apoiando a gente do Mundo Freak, como também do Magicando. E para o ponto G, vão ter novidades em breve, tá bom, gente? Cara, a gente já tem... E para você, último recadinho da noite, você aí, estamos precisando de você. Isso aí, você mesmo que tá encarando aí, olhando para a tela do seu computador, você tá com esse... com a cabecinha grudada no vidro do ônibus, indo pro trabalho, voltando dele. Estou falando com você. Estamos abrindo agora oficialmente a nossa seleção para novos pauteiros de 2018. Ah, Andrei, eu quero ser um pauteiro, como é que eu faço? Galera, antes de mais nada, a gente precisa de uma total dedicação, e nem total a semana toda, a gente vai conversar bastante, mas com bastante gente entrando, a gente consegue dividir esse trabalho e fica super light pra todo mundo, mas a gente precisa de força de vontade, proatividade, esse tipo de coisa, caso você queira colaborar com a gente com as nossas pautas. Ah, Andrei, não tem dinheiro. Os pauteiros, eles têm acesso aos grupos fechados para apoiadores, seriam como se fosse um apoio que você tá dando pra gente. Então, se você se interessa em contribuir com o nosso trabalho, como é que eu faço para me tornar um pauteiro, Andrei? Você vai fazer o seguinte. A gente cortou toda aquela introdução e a gente vai direto ao ponto. A gente quer ver o trabalho de vocês. A gente quer uma pauta sua, uma mini pauta. Pode ser até 3 páginas do Word, tá bom, gente? Não precisa ser uma mega pautona de 50 páginas. Bem, se você quiser fazer, faça. Mas você só vai ter o limite de 3 semanas. A gente vai encerrar essa seleção no dia 9 de fevereiro, tá bom, gente? Então, ó, no dia 2 de fevereiro. Então vocês vão ter 15 dias para fazer essa pauta e mandar pra gente. Vocês vão mandar para contato@mundofreak.com.br. Andrei, que pauta eu faço? A gente escolheu 3 temas, 3 tipos de temas que você pode escolher, e aí vai ser decisão sua que tipo de pauta escolher. A primeira delas é caso insólito. Então você vai encontrar um caso insólito que a gente nunca falou antes e você vai montar uma pauta de 3 páginas de Word e mandar pra gente no e-mail. Outra é conspiração. Você vai encontrar uma conspiração que a gente ainda não falou. Você vai fazer uma pauta de 3 páginas e mandar pra gente por e-mail. E você vai fazer uma pauta de ocultismo e uma pauta que a gente nunca falou e mandar por e-mail também até o dia 2 de fevereiro, tá bom, gente? É imprescindível que vocês mandem até essa data, fiquem de olho na seleção e, enfim, a gente vai responder o e-mail, a gente vai passar o feedback, a gente vai falar se você aprovou ou não. Mas só pelo fato de você mandar já é um bom indicativo de que talvez você esteja dentro. Mas lembrando, a gente precisa que você tenha um tempo livre, se você estiver fazendo faculdade, se você trabalha numa agência de publicidade que sai todo dia 9 horas da noite, fica um pouco mais complicado a gente depender do seu trampo. Então, eu sei que muita gente está animada, empolgada e quer tentar, mas tenho certeza que vocês não vão se atrapalhar aí, que é a única coisa que a gente não quer, que a gente atrapalhe a vida de vocês. Isso serve tanto para pauteiros quanto para os apoios. A gente pede para que não mandem se você for menor de idade. Eu vou deixar uma pauta modelo para vocês, que vai ser a pauta modelo que a gente usa para os nossos pauteiros desde o ano passado, que é do episódio do caso Filadélfia. A gente vai deixar para vocês verem como é que funciona a formatação, como é que a gente faz para dividir as pautas. Não é só simplesmente jogar o conteúdo e foda-se. Não, tem que montar bonitinho e tal. Eu vou deixar para vocês. Mandem para contato@mundofreak.com.br, que em breve vocês receberão notícias. Caso insólito, conspiração ou ocultismo, mande aí para a gente e aguardem. Então é isso. Bora para o episódio que... 2018 está começando com tudo. Então, superstições. Ju, defina superstição.
Bom, é o seguinte. Segundo a nossa pauta maravilhosa aqui, superstições são crenças ou noções sem base na razão ou no conhecimento que levam a criar falsas obrigações ou rituais com objetos específicos, ou, perdão, com objetivos específicos, a temer coisas inócuas e a depositar confiança em absurdos. Vocês podem ver que quem fez essa pauta foi um cético. Continuando, né? Uma superstição pode ser uma crença em presságios e sinais originada por acontecimentos ou coincidências fortuitas. Já uma religião primitiva, em que se cultuam espíritos, em que se quer estarem presentes nas coisas e nas forças da natureza. Superstição vem do latim superstitio, do latim antigo, né? Super, acima, e titio, de stare, levantar, estar ou ficar.
Parabéns.
Muito obrigada.
Bruxa, Juliana.
Essa é a definição de dicionário, né? E é uma definição bem diferente do que a gente usa no dia a dia. Ela é uma definição que é um pouco mais pejorativa, mais negativa.
Sim. Eu não concordei com ela.
Então, eu também não. Mas eu achei legal colocar ela na pauta, que é pra gente desmistificar essa coisa de, ah, eu sou inteligentão, eu sou o cara que é mega ateuzão, então eu não acredito em nenhuma superstição. Cara, ninguém tá livre de superstição. É uma parada super humana de fazer. Todo mundo tem, eu tenho, minha mãe tem, meu pai tem, tudo.
E às vezes nem é de você acreditar ou não. Você leva costumes, viram manias do seu dia a dia e você nem percebe que isso é uma superstição.
Eu quero levantar até que é muito possível que várias coisas que nós temos na nossa cultura vêm dessas coisas de superstição. Porque qual é que é a parada? O ser humano, ele tem essa coisa de identificar padrões, né? Isso que diferencia pra caramba a gente de outros animais, a nossa capacidade de identificar padrões e repetir essas funções e a partir disso acaba criando cultura.
Inclusive essa frase que também a galera repete bastante.
Bem, perfeito.
É, eu acho que isso vem muito da necessidade do ser humano de lutar. Eu acho que é o maior desejo do ser humano o controle total da natureza que o cerca. Isso... Eu acho que vem muito daí, porque...
Quero comer bolo pudim, cara.
Então, mas você quer muito comer bolo pudim. Então você vai repetir rotinas que, pra você, garantam que você vai ter no final do dia um bolo pudim.
Como guardar de...
Com certeza.
Eu acho que a superstição fica nisso, só que num caráter metafísico da coisa. Não num caráter lógico do sim. Eu vou trabalhar, ganhar um salário e comprar todo dia um bolo pudim.
Eu acho que é legal a gente separar, assim, dois tipos de superstição. Tem a superstição que ela é de causalidade direta, que é, por exemplo, a vassoura atrás da porta não entra gente ruim. Você tá colocando a vassoura e você tá causando uma defesa ali, né? Você tá parando pessoas de entrar na sua casa. E tem as que são de causalidade indireta, que são as de sorte e de azar. Que essas são mais genéricas, né? Bem, você não sabe como que a sorte vai vir pra você ou como o azar vai vir pra você, mas você carrega ali o pé de coelho, entendeu?
Batidinha na madeira...
Então, eu acho que esse tipo de ritual, assim, a gente vai acumulando de uma certa forma. Que, por exemplo, toda vez que eu vou começar a trabalhar, que eu tô começando doutorado, eu toco um álbum específico. É o meu álbum de começar a trabalhar. E eu sei que se eu tocar esse álbum, eu começo bem. Isso é uma superstição.
Você criou um ritual.
É, então ele é metódico.
Magias.
Ou toque, né? Não vou andar na calçada, não pode pisar nos ladrilhos pretos, né?
Ano passado, o Spotify deu uma mensagem pra mim pra... Você sabia que existem outros álbuns além desse?
Caralho!
Sério?
Tomou bronquinha do Spotify.
não foi a única bronquinha, né? Você tomou outra.
Eu tomei uma que é... Você sabia que você podia fazer outras atividades além do Spotify? Que eu acho que eu bati um limite de horas ali que ele fica preocupado com a sua saúde mental ali.
Caramba, tipo a Netflix, né? Que falou com um cara que assistiu, tipo, vários dias seguidos. Vocês viram isso?
É, ele falou no Twitter, né?
É.
E olha só que louco. O Spotify falou pra ele, primeiro, que ele tá há muito tempo no Spotify e muito tempo ouvindo o mesmo álbum, né? Tá lá no looping, é a mesma fase.
Não, você não é metódico, você é repetitivo.
Lucas, você precisa conversar?
É louco.
Então, mas eu acho interessante porque a definição que você trouxe, ela me marcou por um termo ali que ele utilizou, que é, se eu não me engano, é ligado a religiões primitivas.
Isso.
Bicho, o que é uma religião não primitiva?
Não sei.
A gente já falou mais ou menos um pouco disso aí.
Não, pentecostal.
Dependendo do...
Não. Mas você tá vendo, por exemplo, seria interessante se fosse um parâmetro de cronológico. Então, as mais recentes são menos primitivas. Só que eu acho que não é isso que o texto tá querendo falar.
O que ele tá dizendo, por exemplo, isso aí é uma ideia... Posso estar errado aqui, mas é uma ideia que era muito utilizada também na sociologia, que você tinha essa coisa, principalmente o Fraser, que é o cara que fez lá o pomo dourado, acho que é o nome... Fraser é um doutor, a gente falou isso, acho que quando a gente... Alguns podcasts sobre magia. O Durkheim também tem uma ideia parecida.
Foi no Magicando que a gente falou disso.
Foi no Magicando?
E é o Fraser mesmo.
É o Fraser. Que ele tem... É um contexto muito eurocêntrico, século XIX, início do XX, que é aquela coisa de que existe a pré-religião, a pré-cultura, que é uma coisa tribal. Então, pra ele, índios e tal, é tudo completamente primitivo. Se você pensa assim, você é um otário, só pra avisar. Não pense assim. Bons ouvintes não pensem assim. E aí você passa pro próxima etapa, que aí é o desenvolvimento de um rito, uma magia, alguma coisa. Depois você passa pra outra etapa, que é a religião. E depois você passa pra outra etapa, que é não acreditar mais em religião.
Então.
Isso é uma ideia de ordem e progresso positivista, de que eu vou chegar no futuro e...
Mas até mesmo isso é primitivo também. Então, é um estudo antigo, Fraser, passado, não, entendeu? É o que ele tinha naquela época.
Pro Fraser era essa evolução. E aí, qual é que é a pegada? Essas coisas das superstições, elas estão muito ligadas à questão de pequenos ritos, à questão de simpatias, à questão de magia simples. E pra um católico, um cristão fervoroso do início do século, por exemplo, isso é ridículo. Isso é desnecessário. O rito que ele faz é uma coisa simbólica só, que é pro povo, mas isso é desnecessário. E para um ateu do início desse período também, é mais desnecessário ainda. Então tem um pouco da pejoratividade que o Lucas falou, que encontrou no dicionário, que é a leitura que a Ju fez também.
Até mesmo os termos. Você falou sobre simpatias, por exemplo. São várias coisas, uma ligadas a outras, coisas parecidas e coisas iguais. Mas quando a gente utiliza uma superstição, uma pesquisa é de um jeito, e quando a gente fala simpatia, as pessoas, elas automaticamente têm um entendimento pejorativo daquilo.
Sim. Magia de vó, né?
Olha, filhinha, você tem uma simpatia ótima pra arranjar marido.
E eu conheço muita gente que hoje em dia fala dessa forma. Quando a gente fala assim, não, eu vou fazer uma reza, vou fazer um rito, aí pode. Só que se a mesma coisa tiver o nome de simpatia, aí já não. Ah, isso daí não pode, não vale.
Simpatia da minha avó pra crescer barba nos espaços falhos.
Opa, ouve, é nóis, é nóis.
Ouve aí.
Precisa nem, ó, ouvintes.
Minha avó falou pra você pegar um pedaço de bacon.
Bacon.
E detalhe, minha avó.
É porque é de macho, né, porra? Tu não vê aqueles caras.
É, macho alfa. Bacon,
é macho alfa.
Olha uma cerveja aí, não.
O cara almoça, tem um revólver em cima da mesa. Bacon, né, cara? O cara come os revólver, cara.
Ela faz o bacon atirando nele.
É.
Pra esquentar. Bom, e aí você pega o bacon, você coloca à noite, na lua, sei lá, acho que é crescente. Você põe assim pra lua. Bater ali.
Pra crescer o pelo.
E aí você pega esse bacon e você passa nos lugares que você quer crescer a barba.
Mas eu vou ficar oleoso, mano.
Eu conheço isso.
Eu acho que
isso
vai dar espinha, mas...
Eu conheço isso pra tirar berne.
Não. Não, pra tirar a berne, aí depois você joga num formigueiro pra berne.
É.
Então, mas vai que é a berne que tá impedindo de crescer a barba.
É, você passa
pra formigueiro,
onde
não,
tem berne. Conheço,
minha avó
aí
falou
o berne
que...
vai vir comer o bacon. Aí você cresce. Pega...
O Bernie vai embora e tem um espaço pra se crescer.
Então,
olha aí, Ju.
Simpatia 2 em 1.
Eu já vi isso também pra doença. Pega uma carne, alguma coisa, você passa no lugar que tá doente e tal, que você espinha, não, é verruga, e aí você joga no formigueiro. Que aí é pro formigueiro. E olha que louco. Qual que é a racional? O Lucas fez uma coisa interessante. Tem um raciocínio por trás, né? Não puta raciocínio.
É, uma parada até. É, você tá hesitando.
Eu tô
até
procurando palavras não pejorativas pra serem utilizadas.
É difícil.
Tem um raciocínio que, tipo assim, a lua crescente, né? Então a coisa vai crescer, né? Vai pá, aumentar.
Eu sempre acreditei em superstições que envolviam lua. Exatamente por isso, porque, meu, vamos...
Ela é grande, branca e chama atenção.
Nossa, também. Mas enfim, não, ela cientificamente, ela...
Tem influência na
interfere
Terra.
Diretamente na Terra. A gente vê isso com mares, entre outras coisas. Então eu sempre levei a superstição que envolvesse lua por causa disso. É, o cortar o cabelo, cortar as unhas, fazer tratamentos para crescimento em épocas lunares. Mas com a dessa influência, porque eu pensava, mesmo que você tire o lado believer, né? Aí eu vou colocar meu lado cético. Ah, era, tem um cálculo físico que comprove isso? Não tem, mas pô, a porra da lua está influenciando diretamente toda a Terra.
E o mar é tão grande, deve influenciar eu também.
Porra, como é que ela tá fazendo tudo
não,
isso pra
não, calma aí. Não, existe outra lógica ainda. Qual a criatura que mais tem pelo no folclore? Lobisomem. Lobisomem fica peludo quando?
Na lua?
Sai a cheia. Lua.
Porra, cara. Mas fechou.
Cheia. Então será que não é na cheia? Minha avó tá fazendo errado?
Mas ó, Ira, eu vou te mostrar onde que tem talvez mais lógica ainda do que vocês estão pensando. A lua, ela tem uma sincronicidade grande com insetos migratórios e o ciclo de vida deles.
Caralho.
É, verdade.
Porque eles seguem a lua de noite pra se reproduzir.
Esse comentário foi muito sério pra esse podcast, mas eu continuei.
Ah, você achou legal?
Você achou legal, eu gostei.
Vou continuar com você tão sério, imponente, empolado.
Entendi.
Você tem que deixar empolado. Um pouco mais assim e falar de... tá bom.
Então, se você quer, por exemplo, se você precisa fertilizar a sua plantação e você precisa de um tipo de inseto específico, se você alinhar o tempo de que você vai atrair esse inseto com os ciclos da lua, você vai conseguir uma fertilização melhor, porque você está pegando o ciclo de reprodução desse inseto.
Mais do que isso. Não, só para terminar isso da lua. Mais do que isso, a lua marca diversos ciclos relacionados não só à natureza, como à própria natureza do corpo humano também.
Por exemplo?
Por exemplo, as mulheres ligam muito à questão da menstruação, dos ciclos da lua. Não é síncrono. Como dizem ser.
É cíclico, é um relógio.
Mas as pessoas ligam a isso.
Então, eu não sou mãe, mas um estudo que a gente estava fazendo na agência sobre maternidades, em que as mães comprovaram isso, que as crianças nascem na virada da lua.
Eita, o que, que é isso?
Só que assim, a gente não terminou esse estudo.
Isso
ele não foi para um estudo
família.
Científico. A gente estava levantando um estudo interno, num trabalho... E aí a gente começou a entrevistar algumas mulheres que nós conhecemos. Então, tipo assim, foi uma amostra muito pequena e foi uma percepção que a gente começou a ter entre a gente.
Mas elas têm essa fala.
É, todas as mães, elas tiveram filhos na virada da lua.
Sim, eu tive todas. Muito isso na minha família. Quando, sabe, quando a mulher já tá explodindo, que não nasce o neném, não nasce. Sempre tem uma avó, uma tia que fala, da próxima lua não passa e realmente não passa. Não passa.
Olha, assim.
Bom, eu como...
É, tem uma amostragem de erro, porque, tipo assim, não passa da próxima, fala, não passa da próxima. Não passa da próxima. Então, alguma lua
que tá assistindo a gente, e ela acabou de falar isso também. Ela falou assim que a gestação, ela é contada pelo ciclo lunar também.
Então.
Mas é porque é um ciclo, né? Não é exatamente porque a lua tem influência nisso.
Exato. A gente tem que desvincular aqui o que é causalidade e o que é só marcação de tempo. E muitas dessas superstições, elas vêm da marcação de tempo.
Sim.
E outras vêm da causalidade. E tem umas que misturam os dois. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos ciclos dos insetos, isso virou uma superstição de plantador, da galera que tinha fazenda, de plantar de acordo com o ciclo da lua, mas por causa dos insetos, e eles não sabiam disso. Então isso acabou virando uma superstição. A lua marcava o calendário pra eles, tinha uma causalidade, eles só não sabiam qual que era. Agora, quando você fala, por exemplo, de nascer filho só na virada da lua, a gente tem que lembrar que a lua tá lá, não importa se ela tá crescendo, se ela tá minguante, se ela tá cheia, a lua tá lá. O que diferencia só o reflexo do sol nela, né? Então fica complicado a gente falar em causalidade quando é desse tipo, porque a gente não sabe que tipo de causalidade seria. Se a lua tá lá e a influência dela é a mesma, então fica bem complicado falar isso. Talvez seja que o ciclo biológico humano seja das mesmas etapas, bem parecidas com as etapas da Lua. Você vai casar ali a sincronicidade dela e você vai ter a marcação de calendário. Mas fica complicado falar em causalidade quando é desse tipo.
Sim.
E até acho que é difícil você conseguir um estudo, uma verba, pra pesquisar isso aí, né, cara?
Ah, o comitê de ética já...
Comitê de ética vai lá falar, bichão...
Não.
Não vai rolar. Pode ser porque tenha maçons, iluminatis, reptilianos no topo que não querem que essas coisas sejam
descobertas. Controlando a lua, por sinal.
É, não quer que essas coisas...
Lado escuro da lua.
Você viu, juntou tudo aqui agora.
Ah, tá vendo?
Bom,
chegamos a uma possibilidade.
É, se a gente for pensar no sentido bruxístico da lua e das influências e tal, não precisa nem falar, a gente fala isso no Magicando toda hora. Leia Bruxaria Apocalíptica. Penumbra Livros, paga eu.
De novo. Que adivinha quem é a tradutora?
É verdade, foi o que traduzi. Mas isso aí é muito... Usa-se os aspectos, capta-se aspectos, então coisas são mais efetivas se você realizar na lua nova, na lua minguante e assim vai.
E tem uma coisa também que é daquela narrativa que o Andrei mesmo falou, essa coisa de controlar o mundo. Então a gente identifica alguns padrões e também tem aquela coisa de que a gente reforça padrões quando estão certos, quando batem com eles, né? E a gente nega quando não bate. A gente dá aquela esquecida quando não bate também. Então é por isso que a gente acaba criando várias coisas dentro da cultura também. Então você criou toda uma cultura relacionada, por exemplo, a uma forma de bruxaria, uma forma de influência no mundo, baseado nessa questão da lua. Você cria toda uma cultura, porra, tem sociedade inteira que não usa calendário solar, né? Usava mais um calendário lunar de trabalho.
Os chineses usam o calendário lunar até hoje e eles só comemoram o ano novo no ano novo lunar. O ano novo, quando vira, por exemplo, 2017 para 2018, tá, todo mundo sabe que virou, mas eles talvez façam uma festinha assim em casa, mas a festa pra valer deles, com festival na rua, fogo de artifício, é calendário lunar.
Eu acho que os muçulmanos também, né, usam calendário lunar.
Aí eu já não sei.
Beijo, Puntia.
Eu não tô falando de achismo, mas enfim.
É assim que a festa na Liberdade é sempre separada, agora em fevereiro pra março, que é a virada do ano. Toda festa é separada do que do Réveillon normal do nosso calendário.
E eu acho legal que o Keller mencionou, que a gente vai criando esses costumes e a gente lembra dos que deram certo e esquecem do que dá errado. Tem um exemplo fantástico para mostrar que não importa o quanto inteligente você é, superstição é uma coisa do ser humano e não tem a ver com inteligência, não é nada disso.
Eu quero dizer, aquele cara, o ateuzinho que compartilhou ateu-ateia.
O cara quer ser o Neil deGrasse Tyson, né?
É, pois é. Então. Sem ser o Neil deGrasse Tyson, gente, sendo merda na vida, inclusive.
Seja um ateu gente boa, amor no coração e nada de pagar, de cagar a regra nos outros, tá? Obrigado. Tem esse exemplo da NASA e dos amendoins, né? A NASA, ela tava com o programa Ranger, que era um programa de exploração espacial, que ela lançava foguetes, mas o Ranger 1 ao 6 deu ruim. Eles explodiram, não teve lançamento, eles já estavam no Ranger 7 já. Já tava uma grande tensão, o Congresso americano já tava pra cortar a verba dessa missão, e ia acabar o Ranger. E o ano era de 1964, tava todo mundo na torre de controle, todo mundo na câmara de programação, todo mundo tenso, né? Se der ruim nessa, acabou. Já era, vou perder meu emprego, não vai ter mais. Todo mundo naquela tensão, né? Aí teve um cara, o nome dele é Dick Wallace, ele era engenheiro de trajetória, olha que coisa legal. E ele tinha trazido amendoim. Aí o chefe da missão, o Harry Schumer, ele pegou esse amendoim e começou a dar pra galera que tava na câmera ali. Todo mundo comendo amendoim pra não roer unha, né?
Já
na
compulsão, né?
Já não tinha mais unha pra roer, é só no potão, né? Aí essa galera foi comendo amendoim e deu tudo certo. Lançamento perfeito, assim, no set. Aí a galera pensou, olha, é o amendoim, hein? Aí no 8 eles tentaram de novo. Todo mundo comendo amendoim, hein? E deu certo o 8, deu certo o 9, e isso virou diversos programas depois. Eles não pararam mais de comer amendoim em nenhum programa de risco, e todo o lançamento da NASA tá lá. Em item, mas aqueles itens tabelados de necessidade crucial do programa amendoim. De exploração. Amendoim, não, a primeira coisa que eles colocam.
Não, desculpa, amendoim muito bom.
Eu acho que no Apollo tem uma cena, né, que os caras estão mandando amendoim.
Tem, isso aí.
Então, mas isso é aquele negócio do... eu sou ateu, mas vai que... Mas vai que eu não comer amendoim destrói um foguete de bilhões de dólares.
Olha,
eu não vou arriscar.
Quero dizer que amendoim é muito utilizado pra espantar maus espíritos.
E pra levantar também. Pau também.
Você mistura os dois, mentira, gente. Amendoim não é pra isso. Mas pode dizer que sim.
Ó, teve uma missão que eles esqueceram do amendoim. Eles ficaram desesperados e não conseguiram amendoim.
E o que aconteceu, Lucas?
Deu ruim.
Nossa, um foguete deu ruim? Que coisa?
Conta pra gente.
Não, teve o céu tava ruim, tava muito tempestuoso e eles tiveram que cancelar a missão. Não ia dar pra lançar naquele dia. A telemetria não tava batendo, mas ó... Tudo...
O Deus Amendoim não liberou.
O Deus Amendoim não deixou. Você não pagou o tributo pro Deus Amendoim?
Cadê o contato com o Cobra Coral numa hora dessa? Cadê o contato?
A partir daí, galera, só amendoim, só. A Voyager, então... A galera parecia que tava tomando de tubo, assim, já feito M&M, sabe? Que você dá o golão.
Caralho, que loucura, velho. É porque a Voyager foi foda, né?
É
até hoje, aliás.
E só engenheiro da NASA, né, cara?
Não é a tiazinha, né?
Não é só a vó ali.
Você que julga a tiazinha, a tia Cotinha, as rodas de oração da avó, da tia, que quer pôr teu nome lá, olha aí, ó. Os caras da NASA estão fazendo isso.
Mas tem um pouco da pressão social também, né? Tipo, é um ritual social, né? Você faz parte daquele grupo de pessoas. Sim. Que está comendo amendoim.
Aí tem outra parada que a gente começou a pincelar isso aí. Como que é? Superstição, alguém tá chamando, né?
É.
Aliás, tem uma música muito boa.
Você pode chamar do que você quiser. Depois, se quiser chamar de Cláudia, pode chamar também.
Eu coloquei na pauta pra André pegar.
Ah, então tá bom. Que você pega essas superstições, elas também geram comunidade. Porque mais pessoas que possuem essas superstições, você se identifica com elas, você gera ali você encontra algo em comum. Então acaba gerando uma certa comunidade. Então tem outras funções sociais também, né?
Então, eu tava até contando pro Lucas uma superstição que eu sempre tive na minha família durante muitos anos e foi... A origem é isso, é um evento social, pra nós passou uma superstição, não porque as nossas vidas aconteciam por causa disso, mas é que a superstição marcava uma virada de ciclo. Todo fim de ano, na casa da minha avó, no Réveillon, nós preparávamos a ceia, normalmente tinha uma festa com todo mundo, como todas as famílias se preparam, só que assim, a minha avó é casa no interior, casa grande, quintal, e a minha família materna, ela foi muito pobre. E pobre, assim, não é tipo, não tem dinheiro pra ir no cinema. É pobre, assim, de faltar as coisas, de não ter casa e tal. Tá
farinha na mesa, né?
E aí, quando os filhos começaram a trabalhar e as coisas começaram a melhorar, a minha avó começou a fazer montou esse ritual que virou uma superstição pra nós. toda virada de ano, ela preparava um espaço no quintal, colocava um latão. Durante o ano, ela separava um vinho especial. Aí, quando chegava na noite, cada um tomava um golinho desse vinho e quebrava o copo. E esse quebrar o copo era findando o que passou, comemorando as conquistas, porque estávamos juntos, estávamos comendo, estava toda uma mesa farta. E, a partir daí, para o próximo ano, que fosse melhor. Então, assim, a minha infância até a minha vida adulta, a gente teve essa superstição que era o quê? Um ritual social e que pra gente passou a ser importante.
E fortificava a própria família nessa brincadeira. Exatamente. Eu aposto que você pensava bastante, falou, puta, eu tenho que ir lá esse ano, né, pra fazer essa parada.
Era todo mundo, então, virou uma superstição que o quê? Ah, para os céticos, né? Ah, acontecia algo mágico? Se eu calculadamente, não. Mas se eu falar pra vocês emocionalmente, sim.
Então, se isso te motiva, já não. Aquela velha história do. Já não é mágico? Aquela velha história do acho que foi o Andrei que falou.
Deve ter. Se foi merda, fui eu.
Se não foi você, foi o Jacaúna. Que...
Mais merda ainda, sim.
Num dos livros do Arthur, tal, tem uma cena louca lá que o Merlin enche de merda, bagulho de galinha pra assustar os outros. Ah!
Sim, ele se passa merda de galinha, ele embaraça nos próprios cabelos um monte de morcego.
É.
E aí a galera olha pra ele e passa!
E foge. E aí ela fala assim, ah, mas cadê a mágica? Era pra fugir? Falou, fugiram? Funcionou a mágica.
O efeito do espantalho, né?
Fugiram, né? Fugiram. Tá bom. É isso aí,
a mágica. Mas inclusive, discute-se bastante isso no próprio Bernard Cornwell. Eu acho que a partir do segundo livro, então, o Dervel, ele começa a questionar muito essas práticas, não só do Merlin, quanto... Cara, inclusive, leia a trilogia de Arthur, do Bernard Cornwell, que é, tipo assim, uma coisa fantástica. E é muito legal, porque exatamente se discute o limite entre a superstição e a mágica e o que é cético. E é muito interessante porque o Bernard Cornwell, ele não te dá uma resposta. Você vai pra sempre ler aquilo e você vai tirar uma conclusão ali muito louca, em que, poxa, eles faziam certas práticas, só que funcionava, né?
Então, e eu vou lembrar de novo de uma das frases mais famosas do Crowley, né? Que eu acho, eu não lembro se é no Liber 8, Liber, não lembro que livro que é. Que é o famoso... Que ele fala assim... Este livro fala sobre sefirotes, caminhos, magias, não sei o que lá. É aconselhado que um estudante ou um praticante não leve muito a sério isso tudo, né? E a grande questão é que fazendo certas coisas acontecem. Ponto final. É isso que ele chama.
E aí descobriu, né?
Falando óbvio, né? Era um bem carnal.
Isso que eu ia falar. O Leandro Carnal da época.
Veja. Que quando você executa algo, há um resultado nisso. Porque algo acontece como resultado do seu algo.
Falou,
foi exato, mas é isso aí mesmo.
Você fica, caralho, né?
Esse aí é bom, hein?
Porra, velho.
Magão.
A Cici, ela pergunta, qual a diferença entre a superstição e a tradição? Porque eu acho que, principalmente pelo relato da Ju, da Ira, eu acho que se confunde bastante os dois, né?
Mistura.
Porque se torna uma tradição.
Sim, sim, é.
Assim como o da NASA também.
Sim, sim. Então, a tradição, ela não é o ritual em si. A tradição é o ato de você comunicar o ritual, de você transmitir, de você passar repetir. Pra gente.
Isso. Sim.
Então, se você está transmitindo a sua superstição para o próximo, como a família da Ira fazia, para a família inteira, elas estão transformando essa superstição em tradição. Então, não tem problema algum uma superstição se tornar tradição. Por exemplo, não ver a noiva de vestido antes do casamento. É uma superstição que virou uma tradição, porque a gente vai falando isso um para o outro e vai que, né?
E a gente perde até a razão original. É isso,
sim,
que é legal.
É,
vai chegar um dia, provavelmente, que sua família continuar com isso, se você resolver seguir essa tradição. Ah, por que a gente faz isso? Porque faz. Não é por quê? Porque faz. Sim, porque faz.
E existem tradições que são perpetuadas, mesmo que você, né, a razão pela qual ela começou, não exista mais. Eu vou contar uma historinha aqui muito bonitinha, que é quando você passou Ano Novo na Alemanha. Uma das coisas que você ganha de presente quando você tá passando o Ano Novo com muitas pessoas é um bonequinho. Quem tá vendo na live, não sei se consegue ver, bota lá perto. É, não sei se vocês conseguem ver. Esse bonequinho, ele é...
Monopoly, né?
É, parece um Monopoly, né? É, ele é, ou ele era, desse uniformezinho bonitinho, vocês estão vendo que ele tá com uma escadinha.
Era tipo um sulito da época? Não.
Ele é a...
Vou deixar, ó, pra você que não tá vendo, vou deixar no link dos comentários.
Isso. Ele é um limpador de chaminé, tá? É muito comum que você ganhe, junto com um vasinho com trevinhos de 4 folhas, você ganhe um bonequinho desse espetado. Por que que o limpador de chaminé te traz sorte no ano novo? A história é a seguinte. na época
abriu
em que
o caminho
as pessoas...
Papai Noel, né? Que tá...
também. Na época em que as pessoas utilizavam as lareiras ou sistemas de lareiras, não só para se aquecer, mas também para cozinhar, vocês imaginam que aquilo ficava ligado, né? Adorei mesmo, ligado. 24 horas por dia, porque afinal você tem que aquecer a família, você tem que cozinhar.
Inverno, né?
Só que... A lareira, por dentro, ela vai criando umas cracas, né? Aquilo vai grudando. Quando ela entope, começa a acontecer uma série de infortúnios para a família que tá lá dentro. Porque a fumaça volta, todas as suas roupas, tudo fica fedendo. Você não consegue cozinhar.
Úmido.
E o que que acontece?
Oxigênio vai pro caralho.
Vai também. Morre todo mundo, né? Então, o limpador de chaminé era visto como um presságio de sorte, porque afinal, ele contribuía para a harmonia no lar das pessoas. Então, e eles obviamente eram vestidos assim, todo de preto, pra não sujar a roupa. E eles iam mesmo trabalhar de cartola, tudo bonitinho assim, desse jeito. E é muito legal porque mais ou menos perto da data, assim, lá pelo 28, 29, ficam umas pessoas vestidas de limpador de chaminé nos centros da cidade com um potinho com cinza. E aí, pra você ter boa sorte, você para na frente dele e aí ele pinta o seu nariz de preto e você gira o botãozinho da roupa dele. Isso quer dizer que você vai ter sorte no ano novo. Então, isso aqui, quem é que precisa? Hoje tudo é com aquecimento elétrico, a gás, né? Quem que precisa do limpador de chaminé? Mas ele continua como um símbolo muito forte na cultura alemã de boa sorte no ano novo.
Exatamente. Isso é bem legal. Bem, a gente passou por uma época que é a virada de ano, que eu acho que é uma época de muitas superstições.
Fala de novo, André.
Superstições.
Puxou o rio... Foda, né?
Carioca no ano novo.
Que... Passamos lá, né? Então, aê! Toma assim.
Inclusive, o Rio de Janeiro, que é uma terra de muitas superstições, né?
O Rio é uma superstição.
É, pois é. Eu prefiro acreditar que ele não existe, na verdade, que é tudo coisa na minha cabeça.
É um amuleto, assim.
E que, assim, de várias formas, né? Então, você tem, na religião, você tem a missa do galo na igreja, você tem Iemanjá com os barquinhos na praia, você tem pular sete ondinhas, que é de Satanás, provavelmente. Comer lentilha, porque traz prosperidade. Usar calcinha ou roupa branca, calcinha amarela, esse tipo de coisa.
Dinheiro.
Exatamente.
Este ano até a Angélica estava assim, né?
Pô, até eu tava de calcinha amarela, porque tá foda.
E uma coisa que eu dei muita risada foi que, né, a Anitta, né, a cantora, ela teve, tipo, um baita sucesso esse ano aqui, fora do país e tal. E as pessoas começaram a twittar pra ela qual foi a cor da calcinha que você usou pra ter um ano sensacional como você teve. E ela respondeu, eu passei o ano novo sem calcinha.
E ela tava em show, né?
Ela tava fazendo show, então fica a dica, né? Vai que...
Fique sem calcinha e dê um show.
Por favor.
Namorado você vai arranjar.
Isso é o quê? Isso é uma indireta pra mandar pra você, Lu?
Eu tô olhando pra você, Lu.
Tá bom.
E manda noite.
A gente resolve aí. O que é realmente muito, muito bacana, né? E que realmente marca aquela coisa da virada do ciclo.
Sabe o que é engraçado?
O que é engraçado? Se eu não rir, eu não vou achar engraçado, mas espero que eu ria. Vai.
Tadinho do Lu.
Só bullying comigo, galera. Fecha aqui a gravação, ele só em mim, bullying.
Só. Deixa pra lá, vai.
Nos Estados Unidos, não existe essa tradição de usar cores no ano novo. Não tem a galera que se veste de branco, não tem a galera que se veste colorido, não tem essa. Tipo, a galera vai do jeito que for bonito, assim. A galera usa muita coisa de brilho, muito prata, muito dourado, mas porque eles associam festa de ano novo com riqueza. E o prato, o dourado e o brilho é associado com riqueza. Mas
este não... é o meu lugar, hein? É lá que eu tenho que passar, hein?
Olha, se vier em Chicago, fica o convite.
Aceito, hein?
Mas não tem nenhuma superstição lá de ano novo relacionada com um traje. É bem diferente essa cultura deles, né? Todavia, quando vem... Nossa, eu usei todavia.
Nossa, é advogado.
Contudo, porém...
Todavia.
Todavia.
Entretanto.
Entretanto. Nevertheless. Em março, quando tem o dia de St. Patrick's, o dia de São Patrick, que é inclusive bem pertinho do meu aniversário.
Olha,
fica a dica.
Fica a dica da presente cervejas para o menino Lucas.
Todo mundo vestido de verde para dar sorte do irlandês. E trevo de quatro folhas pelo país inteiro. É impressionante assim. Em Chicago, eles chegam a colocar a coloração no rio. Pro rio Michigan ficar verde. E todo mundo festejando de verde nas avenidas principais, como se fosse carnaval, avenida fechada, todo mundo tomando cerveja. As cervejas todas, adivinhem que cor? verde. E se você não tá vestido de verde, vem o carinha da prefeitura te dar roupa verde. Porque como, você, como ousa você trazer má sorte pra Chicago?
Exatamente. Isso é muito legal, porque é aquela analogia dos deuses americanos.
Exato.
Porque não é uma superstição deles.
Não, né? Não. Nada, e não tem nada a ver. O trevo de quatro folhas tem origem irlandesa, mas tem outras origens também. E a cor verde tem, tá na bandeira da Irlanda. Tem um pouco a ver também com a cultura irlandesa. Mas essa superstição americana do irlandês... Até quem não tem descendência irlandesa, que não tem absolutamente nada a ver com família irlandesa, entra na brincadeira.
Aqui tem uma polêmica importante. Porque tem a galera que defende que certas superstições só pertencem ao próprio povo.
Apropriação supersticial.
Se você usar a superstição do outro, você tá com apropriação...
É, o supersticional. Próprio dia do St. Patrick's Day é mó polêmica aqui no Brasil. Porque
que,
tem
que
pessoas...
nem o Halloween, né?
Exatamente.
Não, não é uma polêmica. Vamos lá, não é uma polêmica. Não é, não, não, não.
É assim, a mesma coisa, o Halloween com o dia do Saci, que aí a gente vai entrar em outro assunto.
Cara, mas sabe qual que é o problema do Brasil? É um marketing merda. Você entendeu? Porque eu vou fazer o dia do Saci. Não, cara, faz, sei lá, o dia de todas as criaturas folclóricas, bota um outro nome, tá
Beijo
ligado?
Beijo Andrioli.
É, mano. Beijo Andrioli. Mas você não faz uma propaganda bacana, aí a galera fica, não, mas Halloween... Ai, Saci.
Eu acho que vai um pouquinho mais além ainda, tem... Que você pega o Halloween, você tem filme de Halloween, você tem livro de Halloween, você tem game de Halloween, você tem Sim. tudo de Halloween. Aí você pega o Saci, o que você tem dele? Você não acha? Você não dá pra criança um jogo do Saci.
Popularium.
Ouça. Você justamente não tem uma perna, né? É foda.
Nossa, André.
Não, André.
Nossa.
Popularium, vamos voltar no Popularium.
Gente, é muito legal que eu acabei de lembrar, uma coisa muito legal, que é uma superstição que foi parecida com... Não é parecida porque tem um efeito prático, mas é semelhante com a história do amendoim da NASA, que é com relação a alguns países da Europa, antigamente, eu não sei se isso é verdade ou se acreditavam, mas que você colocar uma colher de prata na comida, a comida demorava a estragar. E eu acho que existe algum sentido científico nisso, sei lá, de alguma oxidação da prata que...
Ou as pessoas que têm prata têm dinheiro pra ter sal e não estragar comida, né?
Make sense.
Pode ser também, mas enfim.
Você já tem uma colher de prata, né?
Então é muito comum, antigamente, pra não deixar a comida estragar, você colocar a colher de prata lá. E
eu,
aí...
Eu já ouvi isso também com taça. Ah, e pra não tomar veneno, né?
Aí se avó. Tipo, não mexe na cristaleira, né?
Aí tem uma taça específica que é a taça... Não, mas aí normalmente é taça de prata também.
É... Como a gente tá falando de coisas que viram superstições e coisas que não viram superstições. Aí você falou sobre a colher de prata. Porém, algo que a gente tem e que é cientificamente comprovado é a utilização de ferro. Panelas de ferro, conteúdos de ferro. E realmente... E isso os médicos indicam, porque você solta ferro e isso vai ser bom pro seu organismo. Isso é algo que poderia ter virado uma superstição e não virou uma superstição. As pessoas não levaram isso pra frente.
Eu acho que vira no sentido de... O que era muito comum antigamente era a questão do caldeirão mágico da bruxa. Que o cara chegava doente e falava, porra, o que vai acontecer? O cara tá doente, vai levar pra onde? Pra pessoa que entendia sobre superstição, que era a bruxa. E a bruxa, porra, vou fazer aqui um caldão de galinha nessa minha... caldeirão de ferro. E aí nasce a superstição do caldeirão mágico, que é o caldeirão que prepara tudo e vai te rejuvenescer, melhorar de todos. E depois isso acaba virando o Graal do Arthur, né?
Aí se emenda o caldeirão de Dagda, né? Se emenda
com
essas coisas.
Pode fazer um pacto. Pra ficar sempre jovem.
Imaginando a Ju preparando agora, tipo, um veneno no caldeirão. Ah, é? Você tá dizendo que é meu caldeirão?
É superstição, é.
Mas enfim, mas mesmo isso que você fala realmente faz uma relação, mas eu também... vindo do interior, com várias outras superstições, mas é algo que eu nunca ouvi pra frente, de falar disso do ferro, como se fala da prata. E poderia ser usado.
Porque no o interior tem mais ferro que prata, né, na mão da galera. Então...
Sim. Já comum, entendo. Né? É, realmente, eu nunca tive prata.
É, mas eu acho que o ferro tem alguma coisa. Ele talvez só não seja tão
ferro.
Cultural, assim, quanto prata. Porque prata é a pureza, mas eu acho que o ferro, o aço... Eu não sei, eu tô falando besteira também. Então, é muito interessante isso da superstição, que assim, eu tenho uma história pra contar que aconteceu no ano novo. Eu contei isso pro... Sim. Opa. Eu contei isso pro Lucas e o Lucas não acreditou. Por que que acontece? Eu tenho um problema pra gravar essa pauta, que é, eu não tenho muitas superstições. Eu não vou falar se o babaca não tem e tal, mas é que eu naturalmente não acredito. Eu já fui por muito tempo o ateuzinho babaca que ficava falando. Hoje eu continuo não acreditando, só que eu não fico tentando jogar isso na cara dos outros ou convencendo os outros.
Nós estamos tirando o Andrei do seio da família e para levar na teta da maldade.
Mas eu não tenho... Eu não tenho muitas superstições. Então, por exemplo, eu pessoalmente acho muita bobagem essas coisas, comer lentilha, passar de branco. Só que, porra, pra não estragar o rolê dos outros, ser o cara lá de preto, gótico suave no rolê da noiva, sei lá, coloca uma camisa mais clara e desculpa, não reclama.
Eu passei de preto, mas eu não quis afrontar.
Não. Pode passar. Eu queria, mas enfim.
Eu só passo de preto.
Mas aí o que acontece?
Minha superstição.
Meu pai, seu Cláudio, ele chegou e falou: poxa, Andrei,
lá vem a treta.
Vamos fazer um churrasco. Aí eu falei, porra, legal, porque eu não quero comer lentilha, não quero comer arroz com uva passa, não quero comer essas porra. Eu quero, porra, churrasco é show de bola. Aí beleza, de 6 horas da tarde, dia 31.
Posso dar uma pausa aqui?
Claro.
O senhor pai do Andrei, ele é um cara que ele é supersticioso, é um cara religioso. A Ira tem um corvo aqui, que é polêmico. O Black Jesus, que é o corvo mesmo. O Brandon Lee aqui é um corvão. De o quê? Uns 30 centímetros, deve ter?
70 centímetros.
70 centímetros. E o Andrei pai olha o Black Jesus e fica meio... Esse corvo aí...
É uma action figure, gente. Eu amo meu boneco.
Coloca aí na minha cara.
A mãe da criança.
Olha como ele é lindo. Pra quem está assistindo, quem está ouvindo o programa,
perdeu
agora,
primeiro.
Depois o Andrei vai colocar a foto no post. O meu corvo, ele é um boneco muito lindo, muito da hora. E eu fico muito triste quando as pessoas colocam superstições nele, simplesmente porque não gostam dele, porque ele tá de preto e tem um corvo.
Ah, mas eu também não gosto das pessoas que não gostam. Então, tipo, é pra ficar...
Você tá falando do seu pai?
Pra mim, colocava na porta. Mas, enfim.
Quem não quer gente ruim na porta, ó, coloca o corvo ali, ó.
Coloca atrás da porta. Aí a pessoa vai fechar a porta e tá...
Boa ideia. Eu vou substituir, né, a vassoura pelo corvo.
Mas, enfim.
Prossiga a história do churrasco.
Então, vocês estão cortando a minha história. E aí, beleza. Churrasquinho, pá, pá, pá. Aí, 6 horas da tarde, a gente começa a preparar ali o fogo e tal. Aí eu falo, cara, cadê o frango dessa bosta? Aí eu, vocês não compraram a parada? Ah, Andrei, mas comer ave no ano novo, a ave cisca pra trás, né? Aí eu, caralho, que filho da... Eu penso, e eu, na minha ingênua esperança de comer o churrasco, não, de comer...
Mas se tiver, é que assim, não foi completo, por quê? Vamos, foi um ano novo, supersticioso, que foi por água abaixo. Não, vamos fazer com superstição. Então, se é pra fazer com superstição, eu gosto de festa e eu gosto do rolê. Então, vamos fazer tudo à risca. Aí, chegou no churrasco, não teve o frango que o Andrei tanto queria ter. Mas tinha coração de galinha. O coração de galinha vem da onde?
Ué!
E eu acho que vai galinha pra caralho pra fazer o coração de galinha. Cada porção é uma galinha que foi. Cada um coração é uma galinha.
Uns 10 corações são das galinhas.
Tá, mas hoje eu não tô fazendo já genética pra ter 4 corações cada galinha? Não, ou não?
Deveria, né?
Meu Deus, é Brave New World das galinhas.
Enfim, então é tipo assim...
Só pra dar mais uma vírgula, olha como muda de cultura pra cultura. Se você pega a galera ligada a New Orleans, né? Nova Orleans e...
Meu sonho ir pra aquele lugar.
Sim, ou mesmo aqui no Haiti, você tem uma outra parada, porque a galinha, ela... Muitos dos ritos do voodoo, ou da prática mágica dele, o voodoo, tem a ver, oi Kit, tem a ver com você fazer riscos no chão. Que aí a magia entra pelos pés e tal. E a galinha, ela cisca. Então eles têm a crença...
Ela vai tirar o risco, ela vai atrapalhar, né?
Deixa a Kit aí.
Igual a Kit, né?
Exatamente.
Ela vai atrapalhar, ela vai...
Você tem a crença que as galinhas, elas seguem as riscas e elas acham magia e elas desfazem a magia.
Sim. Então, realmente, a galinha faz isso. Tem uma brincadeira no interior que se você riscar e colocar a galinha presa, esse risco, ela meio que fica hipnotizada com isso. E ela fica seguindo riscos no chão. Então, comprova bem. Você vai fazer um pentagrama no chão. A galinha vai lá e vai ficar seguindo seu pentagrama e quando você vai ver, ela já ciscou tudo.
E até tem uma coisa que é muito praticada pela galera, que a gente carregava aqui o pé de coelho, né? No Brasil tinha muita coisa do pé de coelho que eu nem sei de onde vem. Deve ser de Portugal.
Eu procurei, eu achei várias fontes, nenhuma crédula.
Tá.
Tudo besteira.
Coitado dos coelhos, hein?
E lá
de sorte,
você
não
tem...
tinha nada, né?
Sim, só se for. É sorte pra todo mundo, menos pro coelho.
É.
Que tem 4, inclusive.
A sorte tem que vir de alguém, filho.
Não, ele só pode vir do pé esquerdo o dia inteiro.
Eita, porra.
Nossa, esse detalhe eu nem sabia. também. Então,
porra, quanto coelho eu matei de à toa então, né?
Credo, seu monstro.
Mas eu comi ele, já acho.
Em New Orleans, em Haiti, você tem a coisa do juju, né? Que é um pé de galinha ressecado que você pinta, pendura umas paradas. Juju.
Sim. Eu sou o nome de magia africana. Que também tem Black Juju.
Já que a gente falou do pé de coelho, a gente pode falar das outras superstições de sorte, que tem muitas, né? Tem a ferradura. Quem aqui já ouviu falar de ferradura da sorte?
E tem uma parada na ferradura, já vou colocar aqui, que isso aí quem me ensinou foi um cigano, que me falou que tem que ser uma ferradura com 7 furos.
Números mágicos.
Quando normalmente é 6 ou é 8, né? Que é paros. Os...
Você vai ficar sobrando um prego pra sempre ali.
Dos preguinhos, né? Eu tenho uma de 7. E também tem uma parada que a ferradura, ela tem esse símbolo também porque ela é um círculo quebrado. Então ela volta a energia.
Tem.
A galera falava, né? Que você coloca aqui e ela volta pra quem mandou.
O legal da ferradura é que ela tem uma lenda de origem que ninguém sabe se é verdade, mas que todo mundo conta, que já virou uma tradição.
Manda aí.
Manda aí. Que é a lenda do São Dustão, que era ferreiro, ele era do século X. E teve um dia que foi solicitado uma ferradura pro cliente. O cliente pediu a ferradura pra colocar no pé dele mesmo, não no pé do cavalo. E o cara ficou meio bizarro, assim, né? Nossa, como assim ele vai colocar nele mesmo? O Dustin tirou as medidas desse cliente e percebeu que o pé dele era rachado e tinha só 2 dedos. Parecendo um pé de um diabo.
Caralho.
7 pele. O mochila de criança.
Pé de vulcão.
Dustin, que tava pra virar santo ainda, resolveu passar uma lição no diabo. Você já viu o diabo na sua frente? Você pensa, vou passar uma lição nesse cara?
É o cara que eu quero corrigir, não é mesmo?
O que você pensa quando o diabo aparece na sua frente, André?
Oi, pai.
Sacanear esse cara. Então ele prensou os pregos bem no meio do pé do diabo, causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura. Então nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ferradura serve de... Você coloca ela de a parte aberta pra cima, de maneira que a boa sorte não caia. Então ela fica
uma
carregando.
Bolsa.
Isso, recebendo. Carregando assim a boa sorte. Uma antena parabólica de boa sorte.
Engraçado, e eu conheço gente que coloca a ferradura em cima do batente da porta com a ponta pra baixo, porque aquilo pega tudo de mal que tenta entrar pela porta, ele...
Alguém tá fazendo errado.
Tipo o imã do imã dos desenhos, né? Acme, tem que estar escrito na ferradura, inclusive, se eu usar assim. É, cultura, né, cara? Cultura é essa parada aí. Cada grupo utiliza de um jeito.
É, meus avós tinham justamente na porta.
Vou trazer uma paíra.
De cabeça pra baixo.
Vou trazer uma ferradura paíra.
Já que a gente tá falando de cavalo. Desculpa, fala aí, Ira. Puxa aí.
Pode trazer pra mim que eu dou várias coisas.
Eu tô pegando comentário porque o Keller me deu um amuleto com umas runas e tal, né?
Yeah, baby.
E aí eu cheguei no trabalho, cheguei pra Thaís, que é uma amiga minha, o Keller conhece. Eu, nossa, olha o que o Keller fez pra mim e tal. Aí ela, mas qual que é? O que significa? Aí eu fiquei parada. Não lembro. Mas eu sei que funciona.
É por isso que é mágico.
Gente,
é que
tá funcionando.
É que nem celular, gente. Ninguém sabe como funciona. É mágica dentro da caixinha ali.
Exato.
Mas funciona.
Mas pra mim é mágica mesmo.
Então.
Só pode ser.
Tem uma superstição que virou lei em uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos chamada Charleston, que fica em Illinois, 3 horas e meia ao sul de Chicago. Eu já morei lá, já tive esse prazer. E nessa cidade...
Pera. É prazer mesmo? Pode falar.
Cara...
Ninguém de Charleston tá ouvindo.
Ninguém de Charleston.
Olha.
Promete pra mim?
Prometo.
Olha lá, hein?
Foi bom.
Foi gostosinho.
Então tá bom. Então
interior,
tá bom.
Pés no chão, gostosinho.
Pés no chão.
O primeiro ano é gostosinho, o segundo você fica meio louco. Aí, tem uma lei nessa cidade que cavalos não podem atravessar a avenida principal depois das 2 da manhã até as 3 da manhã.
Lei papel.
Lei papel.
Tá assinado pelo prefeito e o caraca.
Isso. Se você tiver um cavalo e você estiver atravessando a avenida principal entre as 2 e as 3 da manhã, você está cometendo um crime. E você vai tomar uma notificação da prefeitura. Por quê? Porque tinha um cara que ele era muito importante para a cidade. Ele era, muito tempo atrás, ele é afiliado ao Lincoln. Ele é tipo um porta-voz do Lincoln. E ele trazia a papelada do Lincoln pelo país, assim. Ele tinha vários desses mensageiros dele que iam atravessando o país de cavalo, de burrico. E esse cara tava levando um documento super importante, que tinha tudo a ver com... Depois do final ali da Guerra Civil Americana, uma papelada muito importante. E ele tava bêbado, lógico. E ele tava atravessando essa avenida às 2 da manhã, de cavalo, bêbado. E houve um acidente ali, onde ele perdeu a papelada e se machucou.
Por causa de um moço bêbado, cavalinho é...
culpado.
Abdicam o direito de ir e vir dos cavalinhos uma hora nessa cidade. Sacanagem.
Esse mito, essa superstição, ela ficou tão forte na cidade que passou uma década assim e todo mundo evitava aquela avenida. Então o prefeito teve uma sacada. Essa avenida principal e tá matando o comércio na minha avenida principal. O que, que eu faço então? Eu vou falar que a superstição não é na avenida. É o cavalo às 2 da manhã. Ele criou essa lei.
Ligeiro.
Ele criou essa lei, criando uma nova superstição pra dar um counter na outra.
Pra burlar a outra.
Isso. Aí ele mudou a mentalidade da galera lá e agora isso é uma lei que ficou tradição agora na cidade. Caramba. É piada, né?
Magão da porra, tipo, esse cara também.
É tipo Papai Noelzinho ser vermelho, né? Só por causa da... De comércio, né?
É.
Gente, tadinho. Eu fiquei revoltada pelos cavalinhos do local.
Tadinho deles.
Não, eu achei ligeiríssimo do cara. Puta que
não,
pariu.
O cara foi ligeiro, né? Marcos.
Quando a gente foi pro Chile, tem um vinhedo, muito conhecido, inclusive. Ele é bem... muito frequentado e tal. Ele é bem turistão. Que é o Conchitoro. E lá tem uma história bem interessante, que eles têm... Como é o nome, Ira?
Casileiro del Diablo.
Del Diablo. É assim, segundo a história que eles contam...
Vim aqui no Brasil, exportado pra cá.
Exportado.
Meu pai me mandou várias fotos disso que você vai falar, porque ele falou, lembrei de você. Mandou
que
várias
pai.
Fotos.
Mas, não, é uma pilha muito legal. Mano.
É mó legal. Conte.
Então, segundo a lenda conta, roubavam vinho do lugar onde que eles guardavam. O vinho estocado e tal, eles têm que ficar um pouquinho no barril de carvalho ali.
É, isso no século passado ainda.
Isso, sim, enfim. E aí roubavam, e segundo conta a lenda. E aí o dono criou uma superstição que dizia que o vinho ali era tão bom. Isso não é um programa patrocinado, tá bom, gente?
Mas pode ser, se você aí tá ouvindo.
Era o diabo que cuidava ali do vinho estocado, pra parar de roubar e tal, e consequentemente parou, segundo eles, né? E aí o interessante é que em 2010, 2011 rolou um puta terremoto no Chile e arrasou muita coisa lá. E quando tu vai lá ver, tipo, é um lugar bem grande.
Essa vinícola, ela não é nem um porão, é mais do que um porão. Ela fica bem abaixo, tem uma medida certa que eu não vou lembrar agora, abaixo da terra. Por quê? Porque é pra manter a umidade natural
e a temperatura local, né?
Mas que não seja tão úmido a ponto de estragar os vinhos. Então, sim. Assim, tem um termômetro natural.
A mais antiga, a parte mais antiga do estoque era lá embaixo da terra, exatamente para manter a temperatura. Hoje já tem climatizador e tal, pode ser na superfície mesmo, como tem lá, né, para aumentar. Só que a gente vai para a parte mais antiga, eles contam essa história pra gente e tal. E rolou esse terremoto no Chile em 2011 e, cara, não afetou em nada o lugar onde que eles estocavam o vinho, assim. E
cagou tudo o resto.
Todo o resto.
O pacto funcionou.
Ah, então. E aí eles diziam que era o diabo que tava protegendo a parada.
Aí foi a confirmação, né? Deixa eu ver
se... Não, e eles vendem essa... É uma publicidade, né? Quer dizer, pode ser aqueles storytelling louco, tipo o cara do... Não vou falar o nome, do sorvetinho. Do vô, da receita do vô. Que é bobagem, é mentira. É o storytelling da marca. Pode ser também. Foda-se, mas é uma história bacana que eu acho que tem tudo a ver com esse tema também.
Sim, sim, sim. Temos que achar documentos anteriores para ver.
É do pacto com o diabo, né? Porra, vamos lá.
Escrito em sangue. Ué, mas o TENS tem que assinar em sangue, filho.
Você gostaria de viver...
Se você não sabe escrever, a mão do diabo te leva.
O que essa mão do diabo leva? Onde que ela vai?
Ele lembra?
Você quer sentir o gosto da manteiga?
Que
você
isso?
Você quer ter lindos vestidos? Na bruxa.
E aí, toma assim.
Ah, sim.
É o momento que ela faz o pacto.
Você gostaria de viver?
Ela fala assim, eu não sei escrever. Aí ele fala assim, pode deixar que eu guio a sua mão. Amo.
E
aliás,
com uma voz que
joga...
Nós estávamos no cinema assim, pega a minha também.
Eu tava molhado.
Molhadinha. Aliás, joguem aí no Google, voz do diabão na The Witch, e vocês vejam o dublador que faz essa voz.
É lindo, é lindo.
O homem é um...
Terror.
Boy magia negra. Boy magia negra.
Nossa, melhor definição, hein?
Boy magia negra. Lindo, lindo. Ele é estilo Keller, assim. Ele tem coquinho. Ele é tipo Keller, assim.
Olá, né? Tudo bem com vocês? Vocês gostariam de viver deliciosamente?
Eu vou fazer uma pergunta aqui.
Terceira vez que eu falo isso.
Faça.
Quem tem olho turco em casa?
Aquele azul, né? Isso. Alguns chamam de olho grego
pois
aqui.
É, isso que eu ia falar. Alguns chamam de olho grego.
Olho grego.
Sério? Mas a parada vem da Turquia.
Pois é.
Não sei. Mas
é Turquia, a Grécia tá ali, né? Tipo, é vizinho, né? Não é isso?
Mas
tá
aqui lindo. É vendido como óleo grego.
Não é nem 500 quilômetros. 500 mil quilômetros.
Vou nem falar pra vocês que é óleo grego.
Olha.
Eu te mostro pra você o beijo.
É o beijo.
Esse é o look.
Caraca, se o beijo é assim, imagina o olho.
Então, esse olho turco, ele serve como proteção pra mal olhado. E a galera que acredita nele é um amuleto de defesa contra mal olhado, contra praga, contra tudo que te rogam de longe. E quando ele quebra, significa que ele captou alguma coisa, ele cancelou ela, captou pra você, quebrou, você joga fora e compra um novo.
Não tem uma parada também que tinha uma pedreira específica que cortava e saía daquele tipo, uma pedra específica que é cara, com aquele formato, não é?
Claro que é caro. É óbvio que é caro, né?
Tipo, desenhinho?
É, porque a gente é baixa renda, o que eu não acho é de plástico, de vidro.
A gente é baixa renda, né? Foda.
Mas tem uma pedra específica que tem um formato parecido, não? Alguma coisa assim, que acho que é...
Originalmente, talvez, mas acho que isso já se perdeu, né?
Não.
Quando a superstição ganha um cunho comercial, aí...
É claro, sim.
Quer mais um exemplo?
Não, não quero.
Dreamcatchers. Dreamcatchers é uma parada específica de uma tribo específica, que eu não vou lembrar o nome agora.
Apanhador de sonhos.
Apanhador. Aqui no Brasil chamam de filtro, eu não sei por quê.
É que usa pra coar o café também.
Filtra, ele pega os ruins.
Eu gosto do filtro porque quando eu conheci como filtro dos sonhos, eu conheci que ele literalmente filtrava os teus sonhos. Então ele não impedia que você sonhasse. Não com esse efeito de apanhar coisas.
Uhum.
Foi por isso que eu sempre chamei de filtro.
Tá.
A garota reptiliana me deu um dreamcatcher.
Ah!
E ela falou que era pra eu só sonhar com ela.
Ai, e você jogou fora quando vocês terminaram,
nunca
né?
Nunca tirei aquela porra da caixa.
Tocava um fogo naquele dreamcatcher nervoso. Então, ó, a tribo que confeccionou originalmente são os Chipewa, né, do norte, da América do Norte lá pra cima, terra do meu brother aqui. E tem uma outra parada que era feito com vara de salgueiro, uhum, né? O fio normalmente de couro e tal. E aí ele, qual que era a ideia do Dreamcatcher, né? Que você, do apanhador de sonhos, que você utiliza ele pra ele filtrar o sonho também, ele tem essa parada, mas só os sonhos bons sabem o caminho, porque o grande espírito enviou várias coisas, né? Enviou sonhos bons, mas a maldade do mundo, de duas tribos que lutavam entre si, bagunçaram as energias. Então, para as energias ruins ficarem presas na teia e pelo buraquinho passar o filtro, o sonho correto mandado pelo grande espírito. Essa era a ideia. E aí acabou que isso virou um símbolo da cultura indígena em geral, né? E aí tem muita gente que critica isso, a comercialização, o excesso e não sei o quê, justamente com essa coisa da apropriação desse mito, dessa cultura, desse trabalho, né? Que era uma forma. Provavelmente foi alguma coisa, né? Que,
mas
que,
eles
que
dão
tem um simbolismo,
e
né?
Ensino. Lá nos Estados Unidos tem um monte de tribo que eles vivem do turismo, né? De você visitar a reserva deles, ou eles vão na cidade e fazem um festival da cultura deles, eles fazem a dança, fazem a música, a comida, e ele senta com você e fala, eu vou te ensinar a fazer pá, você dá uma graninha pra eles, mano, e eles vão lá e fazem.
E aí tem o rito, direita pra esquerda, alguns cantam musiquinha, isso, cada fio tem uma função específica.
Tem que cantar musiquinha, tem que saber a musiquinha.
É, cada fio tem uma função específica e tal, então, e aí vai. No Brasil tem essa parada também, e tem uma outra coisa legal, que é bem essa do olho grego também, do olho turco, no caso, que você citou, Lucas, que é se estourar o apanhador, é porque sobrecarregou de energia negativa, né? Foi uma coisa muito forte, o apanhador pegou, se estourar. Isso é muito legal quando você faz um com fio de algodão ou de couro, que é possível ser estourado. Agora,
de nada, a gente faz
nada. Mas você, Kenner, você tem um exemplo.
Fio sintético tem uma história,
você,
né?
Eu acho legal você contar essa história, não precisa dar nomes.
A gente já não contou em algum lugar essa história?
Não ouvi você contar.
Se tiver, o pessoal não lembra.
Eu não sei. Por favor, me conte.
Não passou, mas também seria uma história pra Magicando.
Que tem uma... Pode contar, Andrei? Você conta, acha que é a próxima?
Bicho, conta aí, caralho. O que eu vou fazer, cacete?
Você é o dono da porra toda, caralho. Que é mais ou menos assim. Eu fiz, eu faço alguns, né? E foi sorteado num evento do Mundo Freak, né? Há um tempão atrás. E rito bonitinho de purificação.
Eu tenho um do Kelly. É totalmente miçangueiro, gente. Natural. Madeirinha, pena.
De prender e tal. E normalmente a gente usa hoje em dia o fio encerado, que ele é sintético. É o único equipamento sintético que acaba ficando, porque é mais fácil de trabalhar, fica mais bonito e tal. Arranjar tira de couro com tamanho correto também é difícil, é um inferno e tal. Então a gente acaba utilizando. E aí qual que é a grande sacada? Você colocava isso, as tribos Chipewa e tal, coloca isso no sol, no dia seguinte, que é pra purificar o mal, né? Sim. Purificar as coisas ruins e ficava boa.
Que bom, é bom deixar na janela, né?
Janela é o lugar. Ou então, se você não tem como colocar no sol, um lugar onde bate bastante vento. Essa era o menos mal da parada. E aí, uma menina ganhou, uma pessoa ganhou, né? Ela ficou com ela e tal. E a casa parece que era muito carregada, né?
Detalhe, essa mina era cética.
Cética, né?
Muito cética.
Que a casa era muito carregada. E a irmã era mega sensitiva, né? Via umas paradas e tal. E aí colocou num lugar, numa casa que era bem carregada. O Lucas ia adorar, porque a casa era tipo gosma verde escorrendo pelos cantos, assim, sabe?
E essa mina que ganhou era cética. Tipo, ela via aquilo e não...
Era poltergeist na casa que ela citava, assim.
É, e ela nem aí, entendeu? Cientificamente foi comprovado, não estou vendo.
E aí ela deu permana, a irmã colocou no lugar onde menos batia sol na casa toda. E nos primeiros dias teve sonhos legais, ela disse que auxiliou, teve sonhos bacanas. E depois ela começou a ter pesadelo. Começou a ter muita coisa, começou a carregar. E aí ela pegou o apanhador e jogou, acho que debaixo da cama, uma parada assim. E o bagulho começou a aquecer, ela sentiu o pé aquecendo. E aí ela pegou de novo e jogou no sofá. E quando ela olhou pro sofá, ela viu alguém travado dentro do apanhador.
Grudado
no apanhador, uma criatura travada ali no sofá e ficou desesperada. Aí ficou desesperada porque tava travado ali. Então, aí tem aquela coisa que se fosse feito de material, teria estourado. Como material não estoura nem que a porra.
Pegou.
Você fez uma pokebola espiritual.
Uma pokebola espiritual.
Mas ela viu.
Pega encosto.
Mesmo caso, aquela sua história do elevador. Goece
a mão.
É aquela história do elevador que você contou. Ela viu.
Uhum.
Tipo, ela viu uma pessoa grudada no negócio.
Sim, sim.
Todo travado na parada. E aí ficou até com medo. Falou assim, será que fez alguma coisa pra zoar e tal? E eu expliquei, conversei com ela, expliquei. Falei, mano, vai pôr no sol essa parada e tal. Aí disse que usou, colocou e... No more problems. E, inclusive, sair da casa era uma boa ideia também. Ou chamaram um conhecido nosso, que é muito bom.
Começou.
Para limpar casas. E aí, tal, é uma história. Que é isso? E como é que começou? Sei lá, cara. Começou, acho que uma mãe fazendo pra criança um bagulho pra criança ficar olhando como mobile, tá ligado? Porque as penas mexem.
É, uma estética foda, né? Eu gosto da estética do Panda de Sonho.
E você criou um mito em cima e você continua criando uma história e a porra tomou o mundo, cara. Todo lugar tem essa parada.
Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Eu não sei se vocês já viram. É um espelhinho e daí ele tem em volta, assim, uns anagramas e chineses, assim, em volta dele. Sim, alguém sabe o que é isso? Eu não faço ideia do que
significa eu só reflito.
Não sou um trigão.
Espelho.
Eu não conserto. Eu só reflito.
Não tem uma parada que é o do I Ching, isso aí?
Eu não faço ideia.
Porque os trigão, normalmente os trigramas também.
Isso,
tem.
Isso.
Do I Ching.
Eu vejo muita gente que tem uma pegada mais holística assim, colocar essa parada na frente da porta de casa, assim. Tipo, debaixo do olho mágico, quando você vê pela porta,
então,
assim.
Então, mas quem também estuda, eu não entendo nada disso, tá? De por exemplo, Feng Shui também, esse negócio de
passou
adaptar
na Turquia,
a
passou
casa.
Da Turquia pra lá, irmão?
Né? Não sei de mais nada. Todo mundo fala que o espelho na frente da porta da sua casa é porque se vem alguém com aquele zoião, o famoso olho gordo... Bate naquele e volta.
A carranca,
não entra.
A carranca brasileira.
A carranca faz isso.
É uma carranca chinesa.
É uma carranca chinesa.
A minha mãe tem o espelho na frente da casa. Ela reformou a casa e está na fachada da casa.
Será que tipo o espelho
pra
tem problema
isso,
com o espelho? Ele olha e fica...
Será que eu sou bonito? Então, eu perguntei isso pra chineses já e eles falaram que não faziam ideia. Eu mostrei no...
É tipo sushi de manga, né, cara? É qualquer merda.
Eu mostrei no Google, eles olharam e falaram, cara, nunca vi isso, não faço ideia do que é.
Porque essa é outra parada. Se cria aqui, deve ser brasileira essa porra. Deve. Criaram aqui e falaram, vambora.
Tinha
isso
na
aqui.
Minha escola, cara, na porta da sala isso daí.
Tipo paleta mexicana, tá ligado? Que no México não existe.
Exatamente.
Não existe no México. Esse é o sushi de manga.
Vamos
aqui
criar do um produto com nome do país.
Temaki de estrogonofe brasileiro. Né?
Nossa, velho. Temaki de estrogonofe.
Tem, isso existe.
Isso foi na cidade que eu morava um tempo atrás.
Mas foi
pra
sua casa?
Verdade. Não, eu não comi aquela coisa. Mas eu passei na frente do restaurante e tinha um cartaz lá. Nosso, não sei o que lá, temaki de estrogonofe. O pessoal vai um pouco...
Além, né?
Além,
o pessoal
né?
Fomos craque e fica loucão de linguiça.
Não tem jeito, né? Ferradura, cruzar os dedos...
Ah, cruzar os dedos, né?
Figa, né? Fazer figa, chama figa.
Pois é.
São diferentes.
Figa sim,
são diferentes.
Então, na Alemanha não é assim a figa. Como Alemanha é assim, ó. É o dedo pra fora.
Pra fora.
Tanto que as pessoas falam...
Na casa do André é assim, ó.
Tanto que as pessoas falam assim, mas não dá pra apertar bem pra fazer a figuinha, porque você... Tanto que quando você fala pra pessoa boa sorte, que você tá desejando boa sorte pra ela em alemão, você fala pra ela, eu estou apertando os meus dedões por você. Porque você faz isso aqui, ó.
Mas a figa, ela não tem uma conotação sexual de fertilidade também?
Tem uma boa pergunta.
Eu não conheço essa história.
Desejo muitas pepecas pra você a partir de hoje.
Chega na pessoa e faz uma figuinha assim.
Você quer sair comigo?
Não, eu vou falar.
Então, uma das origens que eu achei pra isso, uma das, era que tinha na Grécia, a galera usava isso daí como símbolo de sexualidade. Eles achavam que te deixava mais fértil. Mas pra isso daí ser a origem real disso, eu não faço ideia.
Vamos lembrar que a gente tá falando do povo que achava que pintos pequenos, eles eram mais férteis porque a pressão e a força sai maior. Por isso são retratados sempre com pintos menores.
Cada um gosta do pinto que quer, né?
Quanto menor o bilau, mais viril.
Isso é histórico mesmo, né?
Pessoal,
por isso que todas, quando você vai ao museu e vê estátuas de certo período da arte, são aqueles homens mega musculosos, tal, mas com um pipizinho pequeno.
E a figa ela ganhou uma conotação, como, sei lá, metade da mitologia grega ganhou uma conotação católica e cristã, né? Que eu já vi padre com figa pendurada embaixo da cruz.
Sim, assim, sim, né? Sim. O cruzar o dedo, que é diferente da figa, ela teria essa origem cristã, que teria relação... com quando os cristãos eram perseguidos, então para eles se comunicarem uns com os outros, ou quando alguém estava perguntando se eles eram cristãos, eles queriam mentir, mas eles não queriam pecar, eles cruzavam os dedos falando, ó, Jesus, Big J, eu tô aqui falando que eu não sou cristão para mim sobreviver, mas eu tô mantendo meu dedinho cruzado aqui porque eu sou cristão, tá?
Então, quando você faz isso, você está autorizado em dizer uma mentira.
Esse aqui não seria o peixe?
Então, exatamente, isso que eu ia falar. Faz sentido, porque é o símbolo do peixe. O símbolo do peixe foi isso.
O Vésica,
eles pizza, se encontravam, né? Em corredores, né? Eu imagino que nem Marrocos. Se encontravam em corredores onde uma pessoa passava e fazia a parte de cima do peixe.
Do arco,
aí o outro que estava aqui ia se encontrar com ele, colocava o restante do símbolo formando o peixinho.
É tipo maçom, né? Tipo, aperto de mão maçom.
É, por aí.
Eu já vi essa história, a gente já viu, da figa até hoje não é utilizada, né? Quando você faz uma promessa que você não vai cumprir, né? Você cruza os dedos. Quando era criança, fazia muito isso.
Mas a figa é isso.
Não, a figa não, o dedo cruzado, dedo cruzado.
Cruzados.
E quando a pessoa... Tinha um negócio desse quando eu era pequena. Quando a pessoa falava assim, mas me mostra a sua mão... Porque quando você botava a mão pra trás e falava alguma coisa, todo mundo falava assim, deixa eu ver as suas mãos.
Fazendo.
Você, depois que você falava, você...
Ela cruzava a língua.
Cruzava a língua.
É muito engraçado essas regras de criança, né?
Total.
Porque você pode mentir simplesmente não fazer. Você não precisa cruzar os dedos. E se você não cruzar os dedos, você ainda pode mentir.
Mas a criança é mágica. Se ela fizer errado, abre um portal.
A criança é tipo um leprechaun que cresce demais.
Exatamente. Mas ela tá se livrando de uma responsabilidade, né? Se ela faz isso.
Toda criança...
A chinelada vai vir cantando da mesma forma. Não tá se livrando de nada.
Chinela virada.
Eu falei isso ontem pro Lucas. O Lucas tirou o chinelo do chão, deixou cair no chão, um dos chinelos ficou virado. Eu falei, Lucas, sua mãe, ela escuta o podcast. Eu não falei dessa forma, mas eu falei, talvez aconteça alguma coisa ruim com sua mãe, é melhor você desvirar.
Ele falou que você ia morrer mesmo, mãe.
É o universo que mata, não sou eu, só tô avisando.
Mas o Andrei foi lá e desvirou meu chinelo.
Imagina, tipo, Deus, assim.
Não, eu não desvirei, não.
Ah, você mandou eu desvirar.
Ele desvirou sozinho.
Não, mas eu falei de sacanagem, porque eu não acredito nessas paradas.
Imagina Deus, né, e você falou, virou o chinelo ali, mandou o da morte ali, manda ela. Ah, voltou.
Ah, ainda bem, eu não queria matar ela.
Aí a mãe, do outro lado do mundo, já tá com aquela síncope. Nossa, que aperto no peito. Aí de repente, nossa, melhorou, devia ter sido gases, né? Não, foi o filho desvirando a parada.
E por último, você falou do Leprechaun, por último não, né, só daqui da pauta. Você falou do Leprechaun e o Lucas, que fez a nossa assistência à pesquisa. E o trevo de quatro folhas?
O trevo de quatro folhas, ele tem pelo menos umas três origens que eu achei.
Eu acho que uma das principais é que ele é raro, né? Não é uma coisa fácil de encontrar, então ajuda.
Então, mas eu acho que ele é muito mais simbólico do que essa parada de ser raro, assim. Tem a lenda que a Eva teria trazido do jardim, então seria uma planta inicial, uma planta...
Porra, Eva, você sai do jardim e tu traz um trevo.
Calma aí. Ela tá pelada, ela trouxe aonde?
Mas, Robin, que tipo de pergunta é?
Quem não conhece
perdeu a referência.
Tem do São Patrício também, que dizia que ele representava o trevo de três folhas representava a Santíssima Trindade. Aí uma galera estendeu isso para um trevo de quatro folhas.
Nossa, muito remendado essa desculpa, hein?
Essa é bem forçada, assim. Mas sabe qual é? Eu já vi representação antiga do São Patrício no Museu de Arte e História em Chicago com três folhas. Por isso, apesar de eu não achar que nenhuma dessas seja verdade, eu já vi representação dele com três folhas. Então ficou isso na minha cabeça, vai.
Eu tenho uma história com o trevo de quatro folhas, não conhecido.
Manda aí.
Tem um brother que ele tem, inclusive, um abraço. Puta, não vou lembrar teu nome, cara, mas você me recebeu.
Brotherzão, hein?
Você me recebeu mó bem quando eu fui pra Paranapiacaba. Paranapiacaba, aqui em São Paulo.
Deus trem,
velho, lá e tal. Ele foi. A gente tava com um monte de fome e tal, o cara atendeu mó bem, fez mó descontão bacana. É um restaurante que ele tem lá. E ele disse que ele tinha um trevo de quatro folhas. Ele achou um trevo de quatro folhas e ele fumava muito. Inclusive, a saúde tava debilitada por causa do cigarro. E ele pegou o trevo de quatro folhas, ele guardou na carteira. E aí um dia, tava na carteira, aí um dia ele achou o bagulho na carteira e falou assim, olha, eu nunca mais vou fumar. Pediu pro trevo e colocou o trevo num lugarzinho, assim, num canteirinho. O trevo brotou, trevo pra caralho. Tem um monte de milhões de trevo em volta e ele parou de fumar. Ele fala
então,
que foi por causa do trevo.
Eu vou destruir um pouquinho as teorias do trevo de quatro folhas serem difíceis de encontrar. Porque outra tradição na Alemanha é você presentear as pessoas no ano novo com vasinhos. Tem uma... Eu assisti um documentário há pouco tempo que eles dizem que 90% da produção dos trevinhos de quatro folhas, porque eles têm, tipo,
tem
fotos,
fazenda.
Tem, tipo, cultivo de
muito
trevinho
bancado,
de quatro
né?
folhas. Então, você já consegue... você já consegue... Como é que a gente fala isso? Cultivar os trevinhos, só trevinho de quatro folhas. Então, no vasinho, é só o de quatro folhas. E aí você compra e é garantido. Se você encontrar um de três folhas, você pode voltar na loja, devolver e pegar outro.
Então, como é espécie, são duas espécies.
Depende
de
fábrica do seu trevo da sorte.
Não, será que não é uma mutação genética do de três folhas, por isso que é raro?
Aí, além das quatro folhas, ele tem...
São sementes distintas. Sim. Então, é só falta de cultivo mesmo.
André, é que assim, quase todas as plantas que a gente come de alimento hoje
são mutação
genética. Sim. Elas não existiam. A gente pega a que deu errado, replanta aquela porra 1 milhão de vezes e continua fazendo isso por 10 mil anos. Daqui a pouco você tem o nosso milho bonitinho que veio de um negocinho assim, tamanho do seu dedinho.
Limão, cara. Limão, se você catar... Tem árvore que é enxerto, né? Ela é uma árvore. Aí um galho de limão, outro galho de tangerina, outro galho de laranja, outro
muito
galho
legal.
De...
Teve uma época em 2014 que deu uma praga nas bananas, que a galera tava achando que banana ia desaparecer. Porque todas as bananas são meio clones umas das outras.
Não tem semente de banana, né, cara?
Não tem mais. E você, aliás, planta a árvore que dá a árvore pra fazer enxerto da banana. Você não planta a banana direto. E então, esses trevos de quatro folhas, eu não duvido mesmo que seja fazenda de trevo de quatro folhas mesmo.
Não, eu acho que seja.
Eu vou botar pra vocês uma imagem aí, depois eu mando pro André, colocar no post também.
Post.
Mas,
alemão é outra coisa, né?
Post.
Ó, e ó como eles são bonitinhos na Alemanha. Eles têm esse rajadinho aqui no meio.
Ah.
Ele é super bonitinho.
É um trevo fashion.
É um trevo fashion.
Eu acho que ele é um quebrado. Não tá errado esse trevo aí.
Acho que eu tenho... Eu vou procurar, eu acho que eu tenho foto.
É a corrupção da mão do homem
e
do capitalismo.
Se você quer um trevo de quatro folhas, inclusive, lá em Paranapiacaba, você achar esse restaurante, comer lá, conversar com o cara, ele te dá. Ele tira um e te dá.
Olha que legal.
Fica a dica, ouvintes.
Excelente. O que mais falta?
Acho que é isso,
né? Um monte de coisa.
Azar?
O que falta?
Falta azar. E falta...
Você
mas...
quer mesmo que eu fale o que falta?
Aliás, falando em azar, tem um que também tem origem católica, que eu acho que eu já ouvi bastante esse aqui, que é o de você derrubar o sal, que derrubar o sal dá azar.
Ah, eu conheço que você não pode passar o sal direto na mão da pessoa que pede. Você tem que botar na mesa e outra pessoa pega.
Mas que frescura.
Tem um que também você coloca na lesma e ela morre. Mas aí
ela morre mesmo.
Ela
eu
morre
não
mesmo.
Eu confio em você lavando a mão, eu vou colocar aqui na mesa e ficar longe de você. Mas tem essa parada de você derrubar o sal que dá azar. Tem a ver também... A galera acha que isso ficou popular por causa do quadro do Da Vinci, da Última Ceia. Porque nesse quadro, o Judas, ele derruba o sal. Ele tá com o cotovelo. Eu juro, eu abri o quadro pra ver.
E tem lá mesmo?
Tem. Ele tá
caraca. Tipo,
é verdade.
Ele tá derrubando o sal com o cotovelo e ele não percebe. Assim, dá pra ver que ele tá falando com uma parte.
O Dan Brown aí, nossa senhora, o nosso Dan Brown aí.
Cara, mas vamos lembrar que o quadro da Vinci, o que ele tem de parada. Teve gente recentemente que encontrou uma música, tá ligado? Nos pratos e facas, assim, saca? deixaram uma escala
quanto
sonora aqui.
Ele demorou.
Não sei se tava...
Ah, bicho, não, para. Porra, tem gente que vê, tipo, o padrão de passarinho no...
Cara,
no poste de luz, nos fios de poste,
isso,
faz o...
Zip padrão com passarinho é verdade científica.
O que que é?
Zip padrão com passarinho é verdade.
Não é repetir porque eu não entendi, é porque é eu não sei o que é isso.
Existe um padrão matemático que é o zip, que é, por exemplo, assim... Imagina que você tem um todo de várias coisas. Metade desse todo é de ordem 1. Um terço desse todo é de ordem 2. Um quarto desse todo é de ordem 3. Um quinto desse todo é de ordem 4. Assim vai indo. Forma assim, a maioria é de ordem baixa, então a próxima ordem é um pouquinho menos e um pouquinho menos e vai indo até zerar. Os passarinhos
respeitam
a lei de Zipf quando eles sentam no fio. Por motivos nenhum, assim. Eles só fazem.
Não, por algum motivo tem.
Esse é o Deus zoeiro,
né?
Deus zoeiro. Falou assim: vai que tem um cara chamado Zip que vai fazer essa lei aqui.
Então, essa porra não é aquela Golden.
Golden Number?
Não.
A razão dourada.
Razão dourada.
É.
A razão dourada tá
áurea, né?
É, a razão áurea.
Ah, então tô cagando.
É outra parada. Os maçons pira na razão áurea.
Não só pira.
Ah, claro que pira. O que é a maçã não pira, né?
Lembrando dos maçons, se você pegar o quadro da 20, cada um dos apóstolos, eles são relacionados a um signo, eles estão. Por exemplo, mas está o signo, é guarda-mão, o braço.
Você encontra
aí o cara
neles,
tá com o bração, assim. Você tem características,
neles,
assim.
São 13 pessoas, e a ideia é que o 13º é o Judas, que daí veria 13 ser o número do azar.
O azar.
É uma das origens possíveis de 13 ser azar.
Mas não tem a parada do sol também?
Menino
tem.
Lucas.
Polar.
Tem os prédios nos Estados Unidos, não tem o 13º andar.
Vários deles não.
Vários deles. Tem alguns que tem.
Isso acabou porque os bombeiros agora não estão dando mais aval. Os bombeiros estão falando, chega, né?
Ah.
Porque na hora de você fazer a manutenção dele, tinha os que tinham, os que não tinham, a galera ficava confusa. Você apertava o 13 e se ia parar no 14º. Você apertava o 4º e ia parar no 18º. Tava uma zona.
E aqui no Brasil tem alguns prédios que foram construídos por engenheiros japoneses que não existe o 4º. Eu trabalhei no prédio assim, que não tem o 4º andar.
O que significa o 4º?
É substituto pra cultura japonesa.
O nome 4, tá, o som é parecido com o som de morte.
Ah,
a pronúncia.
O 13 lá não fez diferença alguma.
Qual que
é? Mas eu trabalhei num prédio que não tem...
Que não tinha o 4º andar.
Aí você tem o quê? Ah, estruturalmente tem? Existe esse vão.
Só não tá sinalizado.
Ele é um jardim. É, ele não tá sinalizado e normalmente ele não tem nada.
Tem alguma coisa lá.
É, mas ele não tem nada que seja de trabalho, que envolva pessoas. Então ele
tipo,
é um espaço...
um jardim.
É, ele tem um jardim.
Curiosidade,
ou,
você pode...
nada.
Tá. Por exemplo, se tem um jardim, você pode, tipo, na hora do seu almoço ir lá e passar um tempinho?
Você pode.
Não pode trabalhar.
Você não pode ter uma atividade contínua nesse espaço.
Ah, tá.
Nossa, deixa interessante. Só eu puxar mais uma coisa. A Pris Guerreiro falou uma coisa ali que acho que é importante e bate também. Que eu acho que o Lucas também colocou na pauta. Mas o sal, ele era caro, né? A palavra salário, inclusive, vem porque os legionários romanos eram pagos com sal, né?
Uhum.
Então, se você derrubar sal, você tá derrubando dinheiro. A moeda caiu no chão, eu consigo pegar de volta. O sal caiu no chão, vai separar aquilo da terra.
Vai lamber.
Muito sim. Obrigada, viu, Pris? Porque, meu, se sou eu... Se é meu sal...
Ela esfrega minha cara no sal, cara.
Vai ter sangue, meu.
E vou passar sal
depois. Vai virar
depois
sal rosa.
Né?
É, vai ter sangue, meu.
Sangue.
Ninguém derruba meu sal aqui não, hein?
Olha, a Pris Guerreiro, aliás, ela mandou pra gente o significado daquele baguá do Feng Shui. Que ele tem o que significa cada parte dele, né? Cada símbolo significaria carreira, amigos, criatividade, relacionamento, sucesso.
O baga é...
Baguá.
Perdão, baguá. Do Feng Shui, né?
Uhum.
Cada parte da sua casa estaria relacionado. Então, tem aquele lance, sim, né? Tipo, se você coloca um... uma vez eu tava lendo sobre... Se você coloca um sofá de costas pra porta de entrada, você não recebe muitas visitas. Você não é uma pessoa muito social, porque a tua sala não está muito aberta. Aqui tem... Aqui
fica a dica, Andrei.
Mas... É, eu tava lendo...
Não, eu quero menos ainda. Mesmo. Não quero
e
ninguém.
E aí você meio que arruma, né, a sua
pra
casa...
Pra passar um dragão.
Então, o Feng Shui... O Feng Shui, ele também tem uma relação com comunicação. É a mesma coisa que a gente, comunicação corporal. Então, a gente acaba... Isso é instintivamente do ser humano. Então, por exemplo, quando a gente está de braços cruzados, né, a gente também está fechado a conversas. Quando a gente dá as costas, né, que seria essa relação com o sofá, naturalmente, sem a gente perceber, a gente está criando um bloqueio. E é bem relacionado essa... Não, eu nem diria que o Feng Shui seria tanto uma superstição assim.
Acho que é mais uma filosofia.
Uma galera, né? é um sistema.
Ele virou cultura, sei lá. Se um cara que é alfabetizado no Feng Shui chega num lugar e sabe que o outro também é alfabetizado e tá, sofá tá na porta, fala, e o cara quer que eu vou embora logo. Você meio que vira uma forma de comunicação mesmo, né?
E é legal que eles têm as cores também em código. Por exemplo, Andrei. O guá do...
Eu sou uma cor? Um código?
Não, o guá do trabalho, a cor dele é preto.
Uau!
Se você quer trabalho, você coloca a cor preta.
Calcinha preta.
Calcinha preta!
Nossa.
Ai, ai, ai.
Gente, eu acho que esse episódio ele foi bem bacana da gente discutir um pouquinho sobre essas superstições. Eu continuo bem cético, eu acho a maioria delas uma bobagem. Mas pra mim, eu não vejo problema as pessoas terem superstições. Mas com certeza, eu tenho...
O Andrei corta a cena, o Andrei tá com o olho grego.
Bicho, mas eu tenho... Não, sério, eu vou falar uma parada que vai ser muito feia agora. Mas eu tenho um preconceito assim com essas pessoas. Que tipo, chega na casa da pessoa, tem tudo. Choque de egrégora pra cada pessoa, né?
Você imagina?
Tem tudo.
Eu quero imaginar o Boteco dos Deuses olhando e falar assim: e aí, quem é responsável?
Tipo, cara, escolhe pelo menos alguma coisa e segue.
Não, Ganesha.
Mas você vai querer falar isso pro brasileiro, que já tem uma cultura toda.
Não, tipo, dois, três.
Sabe o que você me lembrou?
Dez.
Aquela cena clássica do a múmia com.
Brandon Fraser.
É, com Brandon Fraser.
A múmia que vale, inclusive.
É. A múmia que vale e o Fraser que vale. Sim. Que ele tá.
É verdade. Cara.
E o Fraser que vale. Que a múmia chega pro cara, dá aquela abertura de boca. Aí o cara levanta uma cruz de Davi. Vai falar uma parte parada. Aí para na estrela de Davi assim. Aí a linguagem dos escravos. Aí ele. Meu salvador. Ah, que vale, né?
Nossa, mano? O negócio é assim, você deixa a carranca, aí você deixa o apanhador de sonho na frente dela, embaixo, e um olho assim, um olho turco em cima, e já cata tudo o Pokémon
vai
ali.
Vai ficar
ó.
Como aquele episódio das três espiãs demais desafiando a física com o espelho.
Cara, esse episódio, ele é sinistro, cara. Como é que conseguiu fazer aquilo?
É sensacional.
É tipo, o episódio é o seguinte, elas têm um espelhinho que lá dá o Alfred lá dela, lá, o James, sei lá, dá pra ela, tem dois espelhinhos. Aí elas têm aquele batom laser, né? Aí beleza, aí elas querem fugir de uma prisão, qualquer coisa assim, aí elas a pessoa que tá presa atira o batom laser em um espelho, aí joga um espelho um de frente pro outro, aí o laser fica batendo e refletindo um pro outro e ela, e ela para de ela tira o laser, só que continua o laser batendo ali pra sempre e ela vira os dois espelhos pra relação, sei lá, a fechadura e o laser vai em disparado, pá, eu falo, caralho, seu filho da puta, por que você não pegou o batom laser e já não jogou o negócio? Não faz sentido.
Mágica,
caralho.
É a mágica das três.
Enfim.
Off, cara.
É, tipo, enfim, não vou ficar discutindo roteiro de três bens demais, pelo amor de Deus. Vai tomar banho vocês. É, enfim. É, gostaria de agradecer muitíssimo a participação do nosso queridíssimo Lucas Balaminuti aqui com a gente hoje.
Bolo Pudim!
Nosso correspondente internacional, que hoje está nacionalmente.
É, verdade.
Presencial.
Aqui, conosco.
Excelente. Muito obrigado, Juliana Pozlacqua.
Obrigada por me convidar, eu adorei este tema, adorei contar pra vocês, espero que eu tenha contado coisas que vocês ainda não sabiam, contribuído, espero que tenha sido de proveito alguma coisa que eu falei, não é mesmo?
E muito obrigado, Marcos Keller.
Não se esqueçam que superstições demais ao mesmo tempo e muitas práticas religiosas chamam magia do caos, ou são magicando.
E muito obrigado também, Ira Croft.
Obrigada, ouvinte, você que ficou aqui até agora, ouviu a gente falar tudo isso, e deixe seu comentário, mande pra gente qual é a superstição, o que você faz religiosamente que você não abre mão. E fala assim, ó, faço isso porque dá certo, conta pra gente.
Mas tem que explicar porque dá certo e contar a história tudo, do que deu certo.
Contar a história. Sim.
Quer dizer que vamos ter um Aconteceu Comigo só de superstições?
Não.
Olha aí, cara, eu sou o cara que...
Nossa, vai ser o Aconteceu Comigo mais merda que... Tipo, nossa, eu coloquei o santinho dentro do copo d'água e passei no Enem. A gente contando.
Você tá dizendo que os nossos ouvintes são assim?
Eu não faço preconceito com os nossos ouvintes. Eu não, tipo...
Como é que você tá...
Não, tem vários tipos, velho. Não, que não, isso?
Eu quero ouvir relatos aqui, ó. Estou em Dubai neste momento.
Cara, você tá em Dubai, filho.
Estou estou aqui.
Por que que eu não tô lá junto, cara? Por favor, com uma passagem.
Você não acredita.
É verdade.
Não, não faz. Como é? Não vai chegar nunca.
Então, gente, muito obrigado por ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.